Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de março de 2020 e um dia histórico. Eu fui bloqueado no Facebook por pelo menos 30 dias, o que me chocou logo de manhã, eu fui compartilhar uma notícia no Facebook, bum, eu estava bloqueado, porque eu tinha de alguma maneira desrespeitado as normas do blá blá blá. Eu falei, o que eu fiz de errado? E aí eu fui, né, tem lá um processinho, né, você aperta continuar, 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 e eu descobri que, na verdade, o que provocou o meu banimento, né, que meu, foi justamente, olha que coisa completamente surreal. É uma notícia que eu dei no Radinho tempos atrás, uma notícia histórica, efetivamente histórica, de que o nazismo, o Hitler, era vegetariano. E não só o Hitler era vegetariano, como uma boa parte da SS, que é a Polícia Secreta Nazista, também era vegetariano. E se eu não me engano, agora estou falando de memória, mas o Hitler também ele era vegetariano porque ele tinha dó de que os animais fossem mortos. O que é um pouco estranho para alguém que mandou matar 6 milhões de pessoas, né, friamente, mas tudo bem. O que acontece? Esse é um fato histórico. Agora, duas possibilidades. Ou, de repente, veganos, né, fizeram uma campanha contra esse meu post, mas eu acho que não, mas não faz o menor sentido, é só uma piada. Ou então o algoritmo sensacional do Facebook, né, percebeu que o meu post falava de Hitler, se eu falo de Hitler, portanto, eu devo ser algum degenerado, né, e me bloqueou. É um post histórico. O que me deixa completamente desconcertado, bom, primeiro acho que eu vou ganhar um pouco mais de produtividade durante um mês, sensacional. Né, vou ver menos mentiras, menos bobagens, menos egotrips, essas coisas todas. Mas em segundo lugar, é assim, bloquear propaganda falsa de políticos, não. Bloquear trolls, não. Bloquear um monte de coisa de louco, não. Agora, um algoritmo burro o suficiente para confundir uma informação histórica com propaganda nazista, ou seja, o que for, parabéns. Então, eu não sei muito bem o que eu estou sentindo nesse momento, é lógico, é chato, porque né, tolhe, de alguma maneira, cerceia a minha capacidade de divulgar o que eu publico, que é justamente o que eu faço no Facebook, né? Normalmente no Facebook eu não estou dizendo onde eu estou almoçando, ou onde eu estou passando minhas férias, normalmente eu uso o Facebook basicamente para compartilhar informações, sobretudo aquelas que eu mesmo produzo. Mas de qualquer maneira, então parabéns para mim aí, que fui bloqueado justamente por dar informações históricas. Cara, que engraçado. É bastante curioso. Tem uma das coisas mais importantes hoje aqui, pelo menos em termos, né, de contexto, de momento, uma reportagem no Estadão, vou compartilhar com vocês, que mostra números novos sobre a questão da letalidade do coronavírus. Normalmente aqui no Radinho eu tento chamar a atenção para coisas que estão ali na margem, né, do seu campo visual. Né? Essas coisas que está todo mundo falando, porque que eu tenho a acrescentar? Né? Não sou nenhum Drauzio Varela, não. Mas de qualquer maneira, eu acho que vale a pena eu insistir nessa questão do coronavírus hoje aqui, pelo seguinte, ontem mesmo me deparei com gente bastante preparada, com carreiras maravilhosas, etc. e tal, mas com uma postura refratária ou relutante com relação a informações sobre o coronavírus. Ah, mas é como se fosse uma gripe fraca. Aí você fala, pô, pera, um instante só, né? Como assim? Né? Como é que você está se informando? Ah, não, eu estou ouvindo muitas opiniões. Não é questão de opiniões. Onde você está se informando? Da onde que vem a sua informação sobre a letalidade baixa, né? E aí a gente percebe que realmente, acho que na dieta informacional, vamos chamar assim, né, aquilo que você consome em termos de informação de todo mundo, mesmo pessoas preparadas, estudadas, efetivas no mercado de trabalho, elas não conseguem diferenciar o que é opinião do que é, às vezes, muitas vezes, uma peça de propaganda, né, uma peça qualquer de desinformação, vamos chamar assim, e aquilo que efetivamente é uma informação esforçada, honesta, limpinha, né, etc. e tal. Então o Estadão publicou hoje novos números que vêm inclusive de gente que foi para a China conferir essa história sobre a letalidade do coronavírus, pelo menos na China. Na China a letalidade é de 3,8%. Então, acabou aquele papinho que é entre 1 e 2, não 3,8%. E eu já chamei a atenção aqui, a gripe espanhola, que há 100 anos atrás matou 50 milhões de pessoas, que infectou um quarto da humanidade inteira, ela tinha uma letalidade muito próxima disso, entre 3% e 4% também. Ninguém está dizendo que vão morrer 50 milhões de pessoas, porque, em princípio, hoje o mundo está um pouco mais conectado. Eu até vou comentar. Bom, se bem que a história da conexão do mundo atrapalha, porque hoje a gente viaja com mais facilidade, circula com mais facilidade do que há 100 anos atrás. Então, a conexão física, analógica, atrapalha, mas a conexão digital, a conexão virtual, na verdade, está ajudando. Então, mas voltando. Não, então vamos lá. Fico indo e voltando na minha cabeça, às vezes eu acabo me perdendo. Mas a questão dessa conexão é um artigo que eu vou comentar com vocês aqui, que são praticamente detetives genéticos, né, que ficam o tempo todo tentando mapear as novas versões do vírus, porque o vírus fica mudando sem parar. É uma mutação atrás da outra. Então, o que acontece? Eles vão mapeando. Que mutações já aconteceram, onde elas aconteceram, porque a gente consegue inclusive identificar, sei lá, tem um caso novo aqui em São Paulo. Você sequencia o DNA desse vírus, o genoma desse vírus, e aí você pode ter uma ideia, né, como ele já tem um mapa mais ou menos ali, um diagrama de como o genoma desse vírus está se bifurcando, né, está aparecendo ali uma árvore, um diagrama de árvore. Se você pega um caso e identifica o genoma, você consegue identificar de onde ele veio, né? Até para a gente tentar entender como é que está sendo o padrão de disseminação, né? Como é que ele está se espalhando geograficamente. Às vezes não é óbvio, às vezes é um cara só que encontrou uma outra pessoa só, que foi num evento que tinha muita gente, bum! Aí de uma hora para outra você tem milhares de pessoas contaminadas só porque um maluco foi de um lugar para o outro. Então, assim, os pesquisadores no mundo inteiro estão conectados, estão trocando informações, estão sequenciando o genoma. Palmas aí para os pesquisadores brasileiros que conseguiram sequenciar os dois primeiros casos, mostrando já que o vírus que está chegando aqui já é uma mutação. E vamos lembrar também, fazer um parêntese, que mutação pode significar também que o vírus pode ficar mais letal, ele pode se tornar mais perigoso, ele não para de mudar. Esse que é o problema de vírus. Vírus é um alvo móvel, ele não para de mudar, entendeu? Por isso que é muito difícil fazer uma vacina contra a gripe que dure muito tempo, porque algumas gerações depois o bandido do vírus já mudou, ele está fazendo mal de alguma outra maneira. Mas voltando para aquilo que eu estava falando antes, que era a questão da letalidade, uma questão bastante intrigante no caso desse coronavírus, do Covid-19, é que as crianças têm uma taxa de letalidade baixa. Estranho, né? Porque normalmente vírus atacam crianças e idosos. O que eles perceberam é que a taxa de letalidade, se você tiver alguns problemas de saúde, por exemplo, hipertensão, diabetes, pode ser 9, 13 vezes maior, ou seja, pode ser muito mais alta, né? A taxa de letalidade não é muito democrática, ela tem um perfil que os pesquisadores estão tentando entender. Vamos reforçar, normalmente uma infecção ela é mais perigosa para quem está com o sistema imunológico fraquinho, ou seja, crianças, às vezes idosos, né, gente adoentada. A gripe espanhola, que foi aquela devastação há 100 anos atrás, ela tinha um perfil difícil de entender, que era o seguinte: ela matava preferencialmente homens jovens, né? Tudo bem que tem N razões possíveis para isso, mas ela tinha um perfil esquisito. Então, nada impede que o vírus também está surpreendendo um pouco os pesquisadores. Então, eu estou dando o link aqui, por favor, tem lá um diagrama em que ele mostra a taxa de letalidade por região, etc, etc, etc. Isso, estou colocando isso só porque é para minha surpresa. Aliás, se tem uma coisa que me surpreende a cada dia que passa, é essa absoluta resistência ativa. É curioso, eu continuo lendo aquele meu livrinho chamado Resistência ao Conhecimento. Né? E aí, que é justamente sobre esse mistério, por que que a gente ativamente resiste ao conhecimento. A gente vai falar, não gostei dessa informação, eu não gostei dos seus fatos, né? Eu vou pensar em outra coisa, não quero pensar nisso agora. Né? Tem mil estratégias possíveis para a gente resistir àquilo que deveria, em princípio, ser bem-vindo, mas por alguma razão qualquer a gente se apega a um conhecimento distorcido, a um conhecimento incompleto, a um conhecimento completamente errado. É um mistério para mim, mas desculpa, acabo me exaltando. Vamos lá, outras notícias que eu separei aqui para vocês. Eu lembro de ter comentado isso há muito tempo atrás, mas vale a pena revisar. O que acontece? É uma notícia da BBC sobre o Peru, não o Peru de Natal, o país Peru, nosso vizinho aqui próximo da gente. É o que acontece. O Peru é algumas regiões são muito secas, né? E o que acontece é que o artigo mostra pessoas comuns da população descobrindo maneiras de obter água, mesmo em condições não muito propícias. E o que que eles usam? Eles estão usando. Tem a história toda, o cara descobriu que a folha da bananeira. Bom, tem uma história bonita, legal, eu vou resumir. Mas a questão é a seguinte: mesmo regiões muito secas podem ter neblina de manhã. O que que os caras perceberam? Que se você esticar uma rede do tamanho certo, da dimensão certa, da espessura certa, o que acontece? A água dessa neblina, ela vai se condensar na rede e essa água pode ser colhida, ou seja, a rede que normalmente se usa para pegar peixe, né? É uma rede para pegar água, né? A água está passando por ali na forma de neblina, que convenhamos, não é a coisa mais útil do mundo, né? E você consegue, usando uma rede, formar gotinhas que escorrem e aí uma única rede pode, numa noite, colher de 200 a 400 litros de água. Pô, convenhamos que para quem não tinha nada é bastante razoável. Eu não sei qual é o tamanho dessa bendita rede, mas 200 litros não é pouca coisa. Mas também assim, também não é tanto. Se a gente o volume é uma grandeza que é um pouco enganosa. Imagina que eu faça aqui uma caixa. Eu pego uma caixa que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Quantos litros tem nessa caixa? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Se você pegar uma garrafinha, quantas garrafinhas d'água você precisa colocar ali dentro para encher uma caixa de 1 metro por 1 metro? Bom, você fala, 1 metro por 1 metro por 1 metro não deve ser muito. 1 metro por 1 metro por 1 metro tem 1.000 litros d'água. Vai pesar uma tonelada se você encher uma caixa de 1 metro cúbico. Não é engraçado, né? Porque quando a gente fala 200 litros, você fica imaginando que é uma piscina. Não, na verdade, não é muito, não. Mas de qualquer maneira, eu achei interessante, é uma coisa sustentável. Tem aqui duas informações que vale a pena chamar a atenção. Que eu lembro quando eu era criança, que você aprende, né? Eu aprendi que você, quando você ferve a água destila, né? Então, a água, você tem de repente água misturada com um monte de coisa. Se você ferver a água, ela destila e a água, o vapor depois pode condensar e a água destilada é pura. Então, na minha cabeça, a água da chuva deveria ser pura, porque a água da chuva veio do processo de destilação, blá, 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 né? Eu passei isso com uma boa parte da minha infância acreditando que a água da chuva seria água destilada pura. Mas, hashtag só que não, a água da chuva passa, e a neblina também, ela passa, adivinha por onde? Pela atmosfera, que não é necessariamente muito límpia, não é muito limpa. E o que acontece é que numa cidade como Lima, já que a gente está falando do Peru, Lima é uma das cidades mais poluídas do mundo. Então acontece que essa água que você captura da neblina, ela traz consigo a poluição do ar. Então ela não é própria para o consumo humano. Você pode usar na irrigação, você pode usar para lavar louça, mas não pode usar para tomar. Olha que coisa maluca, a gente poluiu tanto o planeta que mesmo a neblina é tóxica. Ah, que beleza. Vamos dar uma notícia mais positiva, ou talvez negativa, ou os dois, porque é uma notícia elétrica, né? Elétrica, positivo e negativo, que é a seguinte: Amsterdã, que é uma cidade encantadora. Quem já foi sabe o quanto a cidade é bacana, o quanto a cidade é legal. Quem não foi ainda, por favor, vá. É uma cidade super joia, tem museus maravilhosos, o povo é muito simpático, a língua é um Deus nos acuda, mas o povo é muito simpático. Mas o que acontece? Amsterdã tem canais, canais têm barcos. E a boa notícia é que até 2025, que é daqui a 5 anos, né, todos os barcos que transitam pelos canais de Amsterdã, né, tem, o barco ali é praticamente ônibus, entendeu? Tem muita gente circulando de lá para cá em Amsterdã de barco. Todos os barcos serão elétricos. Pô, eu achei genial. Porque, não sei se vocês já prestaram atenção, barco usa motor a diesel, e motor a diesel é horroroso, né? Faz aquele cheiro nauseabundo, né? Aquele negócio que você quer, acho que boa parte do enjoo que muitas pessoas sentem no mar é por conta do cheiro horroroso do motor a diesel. Pois bem, Amsterdã, o Partido Verde em Amsterdã está conseguindo que os barcos em Amsterdã sejam elétricos, ou seja, é possível. É uma questão de vontade política. Eu achei muito legal. O que mais tem? Essa é uma notícia que eu não me lembrava muito bem disso, mas a CNN chamou a atenção, de novo, por uma criatura não muito sexy, né? Feinha, coitada, uma criatura que realmente não merecia estar na capa de nenhuma revista, exceto por uma proeza. Essa criatura, que é uma larva, em inglês, caterpillar, é uma larva, convenhamos, larva, e uma larva, né? Tem umas larvas que são coloridas, né? Não, não, essa é uma larva, larva. É, ela come plástico, simples assim, ela come plástico. Eu não me lembrava dessa história, só lembrava muito vagamente. A questão é a seguinte, essa larva é uma praga de colmeias. Colmeias, às vezes, são atacadas por uma larva que come a cera da abelha, ok. Aí um dia um pesquisador pegou uma dessas larvas, tal, ele queria estudar, colocou num saco plástico. Quando ele foi ver, o saco plástico estava todo esburacado, as larvas estavam escapando, eu já tive uns 25 pesadelos assim, mas. E aí ele falou: o que que aconteceu? Quando ele percebeu, as larvas estavam alegremente comendo o saco plástico. E, bom, como é que isso é possível? Como é que alguma criatura come saco plástico? E aí entra um grande amigo aqui do Radinho, que é o microbioma. Essa larva tem no seu microbioma bactérias que, misteriosamente, ninguém sabe muito bem como, conseguem digerir plástico, inclusive polietileno, que é um plástico bastante estável. Eu tive aulas de plásticos na faculdade, quando eu fazia engenharia, eu me lembro que polietileno era um bicho estável. Pois bem, elas comem polietileno. A questão é, todos os problemas acabaram? Não, não é bem assim, né? Porque primeiro a gente tem que produzir menos plástico, essa é a primeira questão. A segunda questão é que essas larvas, elas comem plástico, mas elas liberam um resíduo altamente tóxico. Então não é que, né, você vai trocar meia dúzia por seis. Mas de qualquer maneira, só o fato de descobrir uma criatura viva, né? Na verdade aí é uma simbiose, né, de criaturas vivas, é uma simbiose entre a larva feinha e a bactéria misteriosa, conseguem processar um pesadelo químico que são os plásticos. Eu achei interessante. E também aqui no terreno de sustentabilidade, inclusive até a Holanda acaba aparecendo aqui. Tem um artigo de um site de arquitetura mostrando como a arquitetura internacionalmente está reagindo às mudanças climáticas. Então eles mostram uma série de edifícios. Alguns edifícios são super high-tech, tem aquele certificado, tem um certificado de edifícios que chama LEED, LEED, que é um tipo de certificado de eficiência de energia, né? Se o edifício recicla água, se ele tem a eficiência do ar-condicionado é alta. Alguns edifícios em São Paulo têm essa certificação do LEED. E aí eles mostram aqui uns edifícios super high-tech que têm certificação Platinum, porque eles coletam energia solar, porque. Bom, esse é um caminho. E esse artigo, para quem se interessa por arquitetura e também por sustentabilidade, tem vários exemplos, né? E alguns deles espetaculares, construções lindas, tem umas construções na Dinamarca fabulosas, tal. Então, isso por si só já é apaixonante, dá vontade de eu voltar no tempo e estudar arquitetura, que talvez eu deveria ter estudado. Bom, não sei. E voltar, cara, muito legal. Mas também tem um outro artigo aqui sobre um edifício sendo feito em Boston de madeira. O edifício tem seis andares, é isso? Acho que ele tem vários andares. Deixa eu ver quantos andares tem esse bonito edifício. E ele é feito inteiramente de madeira. E ele tem uma pegada ecológica, o footprint dele é praticamente zero. Porque o que acontece? Eu falei aqui de edifícios high-tech que usam tecnologia para ter eficiência energética, mas um grande componente da pegada ecológica ou ambiental de um edifício são os materiais utilizados. Então, se você utiliza concreto, a pegada ambiental do concreto é um inferno, porque para produzir concreto você produz muito gás carbônico. Para você produzir estruturas metálicas, como é que você derrete o bendito metal para fazer, né, as vigas, etc. e tal? Bom, isso também tem uma pegada violenta. O que acontece? Esse edifício aqui em Boston, é uma cidade próxima de Boston, ele usa uma maneira mais moderna, né, de processar madeira, que tem uma pegada praticamente zero. Primeiro, porque a madeira está capturando carbono, ponto. Isso já é captura de carbono efetiva, né? Mas segundo, porque a maneira como a madeira é processada, eles conseguem fazer grandes chapas, eles conseguem fazer estruturas modulares, ou seja, você praticamente encaixa as peças. E não só, são estruturas que são resistentes, inclusive, ao fogo. Inclusive mais resistentes que estruturas metálicas normais ou estruturas de alvenaria normais. O que parece contraintuitivo e é contraintuitivo, mas é que os caras estão explicando que essas placas de madeira que são compostas com outras substâncias, quando elas começam a queimar, a primeira camada vira uma camada de praticamente ela fica esturricada. No que ela fica esturricada, carbonizada, ela praticamente isola o resto da madeira do fogo. Então ela pode começar a queimar, mas imediatamente ela bloqueia a combustão do resto do material. Muito interessante, muito bonito é o que esse artigo mostra, que você pode construir, em princípio, edifícios de até 18 andares, o que é bastante impressionante. E de novo, não só a pegada ecológica é zero, como você também captura carbono. Eu achei muito legal, achei muito muito inspirador. O que mais tem de interessante aqui? Voltando só para a questão de tecnologia, né, do digital, tem um artigo interessante aqui no MIT, que é o seguinte: ó, eu vou fechar meus olhos, tá? 3, 2, 1, abri. Uhul, estou enxergando tudo. Mais ou menos porque eu sou míope. Mas o que acontece? Se você fizer isso e for menos míope do que eu, você, na hora que você abre os olhos, você entende tudo, né? Não demora 5 minutos para carregar, né? Que nem como se fosse uma página de web, né? Na verdade, uma das coisas que intriga os pesquisadores é a velocidade com que o cérebro humano consegue processar informações visuais. É muito rápido. Não é instantâneo, é muito rápido. Que é tipo, um décimo de segundo, às vezes 2 décimos de segundo. Mas é rápido, convenhamos. E você replicar essa velocidade do entendimento visual tem sido um mistério. Na verdade, há gerações que a gente está quebrando a cabeça para entender esse processo. Mas agora, tem pesquisadores aqui. De onde que eles são? Será que são do próprio MIT? Muito provavelmente sim, né? De onde que eles são? Ah, óbvio, do MIT. Mas eles estão tentando replicar digitalmente, fazer um modelo matemático que de repente seja tão eficiente quanto o modelo humano, que de repente até ajude a entender o modelo humano. Então, como é que eles estão fazendo? A gente tem a visão, não só a visão humana, mas a visão dos mamíferos, a visão em geral, é um processo muito estudado. A gente sabe muito, a gente tem muita informação sobre como o cérebro processa a visão, né? Mas daí até como é que ele monta a percepção são outros 500. Mas o que acontece? Vamos imaginar um software de 3D, por exemplo, um game, né? Um game. Um game, ele tem um modelo tridimensional de um personagem, tá bom? Então, a hora que o personagem entra em cena, o que que acontece? O software vai pegar aquele modelo tridimensional e aí ele vai tentar ver, pô, o cara tá vendo de que ângulo, a que distância. E aí, a partir disso, ele cria, né? Ele fala, bom, o René está olhando o bandido daqui de longe e tal, está olhando desse ângulo, então ele vai criar o quê? Uma representação bidimensional de como seria esse objeto tridimensional visto daquela distância. E aí ele coloca ali um pouco de profundidade, sombra e tal, então não é uma imagem tão chapada assim, né? E aí, a partir disso, ele finalmente produz uma imagem chapada, que dá alguma indicação de profundidade, alguma indicação de distância, e aí, a partir daí, o que que o teu cérebro faz? Ele vê uma imagem chapada, Ele percebe que tem as informações extras de profundidade, de sombra, tal, e a partir daí ele consegue recompor mentalmente o como é que é o objeto tridimensional original. Então é um caminho de vai e volta. Se tem um modelo tridimensional, que é em princípio, né, é só um modelo. Você gera uma imagem que é chapada, mas que tem algumas informações com relação à profundidade, à distância, e transforma isso numa tela que é essencialmente bidimensional. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo esse caminho inverso, né? Tentando fazer um caminho inverso. Como é que a partir de uma imagem absolutamente bidimensional, se eu fechar o olho, estou vendo uma imagem absolutamente bidimensional, coitado, não tem o que fazer. Eles estão tentando fazer o caminho inverso por software. E eles estão percebendo que isso realmente é muito eficiente e talvez seja isso que o cérebro faz. Eu não sei se deu para entender muito bem aqui, mas pelo menos eu estou passando aqui uma pista, né, de exploração, de pesquisa, de diversão aí, para quem se interessa por machine learning e mesmo por processo de visão. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? A taxa de mortalidade eu já comentei. O coronavírus eu já comentei, isso daqui eu já comentei. Tem uma notícia bastante perturbadora aqui, que é um paper que saiu acho que na Nature, a notícia saiu no Washington Post. Tem a história, vamos plantar árvores, vamos as florestas, vão salvar o planeta, porque as florestas absorvem gás carbônico e tal. O que acontece? Esse paper que saiu na Nature, ele mostra uma pesquisa bastante extensa, bastante trabalhosa, que foi feita tanto na Amazônia, quanto no Congo, em florestas do Congo, que trazem uma notícia difícil, difícil de digerir. O que acontece? As florestas estão perdendo a capacidade de reter carbono. Elas estão retendo cada vez menos. Ups, como assim? Por que a floresta está retendo cada vez menos? Inclusive, deveria reter mais, porque como tem mais gás carbônico na atmosfera dando sopa, elas deviam fazer a festa. Pô, tem mais gás carbônico, oba, vou crescer que nem uma louca. Acontece que florestas são um pouquinho mais complicadas, mais complexas do que isso. Por quê? Porque o calor adicional do aquecimento global está mais quente, a seca, ou seja, está mais seco em muitas situações, está fazendo com que algumas florestas não só não consigam absorver o carbono extra, como elas absorvam menos do que elas absorviam. E aí a previsão é que, isso não é em toda a floresta, é em algumas florestas, em algumas condições, mas é possível que a capacidade de absorção caia cada vez mais. E aí eles contam que no caso da Amazônia é perfeitamente possível que, mesmo que a floresta ainda esteja lá, se as condições piorarem, a floresta não só deixa de absorver gás carbônico, como ela passa a gerar gás carbônico. Eu estou sempre chamando atenção aqui no radinho para isso, que é praticamente a essência de como o mundo funciona. O mundo é interconectado, o mundo é complexo, o mundo não é linear, o mundo não é um Excel. Tudo está conectado. Então, às vezes, a mudança de algumas condições provoca um efeito cascata que a gente não consegue imaginar. A gente já citou vários aqui. O planeta esquenta, o Ártico derrete. No que o Ártico derrete, você tem menos gelo branquinho ali para refletir o sol, a Terra fica mais escura, portanto, ela vai esquentar ainda mais e vai derreter ainda mais gelo. E no que derrete o gelo, no que esquenta a Terra, libera metano, que por acaso piora o aquecimento global. Em suma, bola de neve. Você vê que não é uma bola de neve porque está derretendo, não é uma bola de alguma porcaria. Então, pronto, mais um efeito cascata aqui. Bastante nefasto, bastante desanimador, porque mostra que mesmo a nossa esperança de que de repente as florestas possam nos ajudar, a gente pode estar sabotando, inclusive, a capacidade que as florestas têm de nos ajudar. Pois é, parabéns para todos nós, parabéns aos envolvidos. E falando parabéns aos envolvidos, tem um contraste bastante interessante aqui entre a Coreia do Sul e Nova York. Bom, vários contrastes possíveis e imagináveis, claro, mas o ponto aqui é, sobretudo, a questão do lixo orgânico. Olha que interessante. A Coreia do Sul, por conta de um processo educativo, por conta de várias coisas que foram implementadas, etc. e tal, ela 95% do lixo orgânico, tipo sobras de alimento, sobras de comida e tal, são de alguma maneira recicladas. Viram compostagem, viram adubo, viram alguma coisa. Por quê? Porque ao longo de uma ou duas gerações você educou a sociedade a ser muito mais consequente na maneira como ela descarta os alimentos, como ela descarta o lixo orgânico, comida, etc. e tal. 95%. Vale muito a pena ler para entender como é que a Coreia funciona. E por que que eu falei de Nova York? Porque Nova York joga fora 95%. É exatamente o oposto. Ela só recicla, ela só dá algum destino decente para o lixo orgânico, para o lixo alimentar, etc. e tal. Para 5%, o resto vai tudo para o lixão, o que é uma absoluta, um delírio, um absoluto descaso. Aí nessas horas você vê que mesmo que a gente chama de primeiro mundo, tem atitudes bastante diferentes com relação ao meio ambiente, né? Então o que acontece? Comida que vai para o lixão, ela vai apodrecer, ela vai gerar resíduos tóxicos, ela vai liberar metano, é uma desgraça. Agora, comida, quando ela é reciclada, ela pode gerar adubo, ela pode gerar compostura, ela pode gerar uma pancada de coisa, né? Olha que diferença. 5% versus 95%. Eu achei, parabéns para a Coreia do Sul, é realmente muito inspirador. E agora na seção cultura inútil, no talo, né? Falando em talos e resíduos alimentares, vamos. Cultura inútil. Eu vou contar uma história pessoal. Sei lá, uma vez estava andando na Argentina, em Buenos Aires, e em algumas avenidas de Buenos Aires você tem umas plaquinhas que tem lá uns símbolos, né? Sei lá, alguns símbolos que se percebe que devem ser símbolos cívicos. Uma batalha naval. A batalha naval eu já esqueci o que é, tá? Eu já cheguei a saber, mas eu já esqueci. Mas em muitas delas tem uma mãozinha segurando um pauzinho, e esse pauzinho tem um bonezinho. Então, um bonezinho. Aí você fala, ah, que bonezinho é esse? Eu demorei muito para descobrir por que que esse bonezinho era um símbolo de alguma coisa. Na verdade, é um gorrinho cônico com a pontinha assim meio dobradinha. Vocês já devem ter visto em alguma ocasião. Então, caso vocês vejam numa pintura, numa moeda, num quadro comemorativo, não seja o que for, um bonezinho, normalmente vermelho, inclusive, com a pontinha assim meio dobradinha. Aquilo se chama o boné frígio. Frígio não é porque é frio, não. Frígio era uma região, era um povo. E o que quer dizer esse bendito bonezinho? Eu tinha aprendido isso já em algum lugar, que na verdade é o seguinte: na Roma antiga, a Roma tinha, como a Grécia também, tinha escravos, né? Escravos, escravidão, né? A escravidão não foi só a escravidão de africanos. Houve escravidão desde que o mundo é mundo, tem escravidão, é uma coisa horrível. Mas sempre houve, mas durante muito tempo teve escravidão, e entre aspas, era uma coisa que fazia parte, né? Então os gregos tinham escravos, os romanos tinham escravos, etc. e tal. E não necessariamente eram escravos africanos, podiam ser de qualquer outro lugar. Podiam ser, inclusive, alguém com a mesma etnia, mas que simplesmente tinha uma condição de escravo. Pois bem, em Roma, o escravo podia se libertar, ele podia ser libertado, tanto que havia escravos que se tornavam libertos, e aí eles empreendiam, faziam muito dinheiro, ficavam ricos. Então, em Roma, existe uma série de histórias de escravos libertos que viram milionários, ok, empreendedores, etc. e tal. Mas o que acontece? Quando o escravo era libertado, quando ele era emancipado, tinha uma cerimônia, né? E nessa cerimônia, envolvia um chapeuzinho, envolvia um gorrinho, era o gorrinho do emancipado, certo? Certo. Então, o gorrinho frígio que a gente vê em muitos símbolos por aí é o gorrinho da liberdade, é de um país que se libertou. Vamos lembrar que muitos países da América Latina, para não dizer todos, eram colônias, né, da Península Ibérica, e todos eles se libertaram. Quando eles se libertaram num processo de independência, para significar, né, para comunicar esse novo estado de liberdade, eles usam esse símbolo que é esse bonezinho frígio. Mas a questão agora é a seguinte: tudo bem que a emancipação romana, o ritual ali envolvia um bendito bonezinho, mas não era o mesmo bonezinho que a gente vê. Esse bonezinho que a gente vê é uma confusão histórica. Eles estão confundindo o boné da emancipação dos escravos com um chapéuzinho característico de algumas populações, né, do leste europeu, dos frígios, da Ásia. Então, vários povos da Ásia tinham aquele chapéuzinho, inclusive os frígios. Então, só que era o chapéuzinho dos frígios, vai fazer o quê? Então, tem uma certa confusão histórica aí no chapéuzinho dos emancipados com o chapéuzinho frígio. Eles passaram a significar a mesma coisa. E eu, na verdade, lembrei disso e acabei aprendendo um pouco mais por causa de um post do Instagram que mostra várias peças de museu que justamente representam o bonezinho frígio. Então, pronto, o radinho termina com mais uma curiosidade absolutamente inútil, mas que a próxima vez que estiver andando em Buenos Aires, você já pode impressionar os seus amigos dizendo: não, isso daqui certamente é para comemorar a independência da Argentina. Aí você pode lembrar. Não, a história argentina é muito complicada para mim, eu nunca vou lembrar os detalhes, eu nunca vou lembrar nada, porque aquilo faz a história do Brasil parecer Walt Disney. É de tão complexa que é. Mas parabéns, né? A Argentina é um país que eu admiro e adoro imensamente. Raríssimos, um grande abraço para todos vocês, e vamos ver quando é que o Facebook me liberta de novo. Eu vou botar um bonezinho frígio na cabeça. Um grande abraço e até amanhã.